Quinta reunião ordinária, 10 de fevereiro de 2025.
Peço aos senhores vereadores, presidente, fique de pé para fazer nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel. Presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que passe a leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 7 do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício número 1 de 2025 da presidência desta casa, que encaminhou o requerimento número 1 de 2025, servimos do presente para encaminhar o ofício 6 de 2025 do Departamento de Recursos Humanos, com a relação dos secretários municipais e chefes de departamento com os respectivos contatos. Sendo só para o momento, subscrevemos atenciosamente Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. A documentação já foi passada à presidência. Em relação às proposições, a indicação número 36, subscrito pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando presidente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que proceda à retirada de uma palmeira localizada na rua Vigilato Vilas Boas, na altura do número 335, em nossa cidade. Considerando o período de chuvas que se encontra, é fundamental antecipar medidas que visem a segurança da população. A referida palmeira apresenta risco de queda, o que pode ocasionar acidentes graves, tanto para pedestres quanto para veículos que transitam pela via. Além disso, existe um risco significativo de danos às residências próximas, podendo causar prejuízos materiais e colocar a segurança dos moradores em risco. Diante do exposto, solicita que sejam tomadas as providências necessárias junto aos órgãos competentes, a fim de evitar qualquer eventualidade que possa pôr em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. Indicação número 37, subscrito pelos vereadores Franqueline e João Batista. Solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o MES determine a secretaria responsável que proceda o serviço de tapa-buraco na Rua das Palmeiras, em especial na altura do número 262, bairro Corvo Pintado, tendo em vista que as condições de tráfego no local estão muito precárias. Número 38, também dos vereadores Franqueline e João Batista. Solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o MES determine a secretaria responsável que proceda a sinalização vertical e pintura dos quebra-molas nas ruas da cidade com tinta reflexiva e de fácil visualização, bem como a adequação do tamanho e altura dos mesmos conforme regulamentado pela legislação, visto que alguns dos grandes e outros muito altos, o que danifica os escapamentos dos veículos. Indicação número 39, vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o MES determine a secretaria responsável que proceda à aquisição de inseticidas e outros insumos necessários para a manutenção do serviço de combate à proliferação de insetos, escorpiões, caramujos e outros animais nocivos pela vigilância sanitária e epidemiológica do município, como meio de garantir a segurança e saúde da nossa população. Solicita também à Secretaria Municipal de Saúde que informe o prazo previsto para aquisições dos materiais acima citados. Requerimento número 11, subscrito pelo vereador Márcio Moraes de Las Boas, solicitando esclarecimentos e informações detalhadas acerca dos arquivos documentais do município abrangendo o período de 1984 a 2024. Considerando a importância da preservação da memória pública e a obrigatoriedade de manutenção dos documentos conforme estabelecido pela Lei de Arquivos, Lei 8.159/91 e outras legislações pertinentes, é fundamental que sejam esclarecidas as seguintes questões. Status atual dos arquivos. Informações sobre a localização, conservação e acesso aos arquivos documentais do município no período mencionado. Políticas de destruição de arquivos. Detalhes sobre quaisquer políticas ou práticas adotadas para destruição de arquivos, em conformidade com a legislação vigente, Relatório de destruição. Cópia de relatórios ou documentos que comprovem a destruição de quaisquer arquivos do período de 1984 a 2024, caso existam. Responsáveis pela gestão arquivística. Identificação dos responsáveis pela gestão dos arquivos municipais e seus respectivos contatos. Destaca que a destruição indevida de documentos públicos é considerada crime, conforme prevê o artigo 10 da Lei de Acesso à Informação, Lei 2527/2011, e outros dispositivos legais. Assim, é imprescindível que a administração pública atue com transparência e responsabilidade na gestão dos arquivos. Requerimento número 12, também subscrito pelo vereador Márcio Moraes Vilas Boas, solicitar esclarecimentos acerca da administração da praça de alimentação dos eventos realizados no município, em conformidade com a Lei 1456, de 27 de novembro de 2023, alterada pela número 1506, de 3 de novembro de 2024, e quais medidas estão sendo tomadas para garantir o cumprimento da mesa nas próximas festas a serem promovidas pela Prefeitura no ano de 2025. Por oportuno, requisito informações acerca do Carnaval e festa comemorativa do dia do município, tais como 1. Área dos eventos. Em que local serão realizados os eventos e qual a área destinada à praça de alimentação, considerando a reserva disposta na legislação acima descrita. Número 2. Processo de credenciamento. Qual é o estado atual do processo de credenciamento da empresa e ou organização que fará o gerenciamento dos eventos? Número 3. Quais critérios estão sendo utilizados para a seleção dessa empresa, bem como a transparência e acompanhamento? Número 4. Como a população poderá acompanhar o processo, bem como o resultado da seleção dos proprietários de barracas do município na praça de alimentação durante os eventos? E número 5. Outras informações a critérios da administração. Segue anexos das leis foram citados no requerimento. Requerimento número 13, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando os termos legais e regimentais a disponibilização da relação de gastos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Jaci, Camari, inscrita no CNPJ sob número tal, referente aos anos de 2018 a 2022, conforme prestações de contas apresentadas à Prefeitura. Número 14, também do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando que seja expediente para o senhor prefeito, requisitando com base na Lei de Acesso à Informação, a gentileza de fornecer os seguintes documentações referentes ao termo de fomento ou subvenção celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaci e a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, CAMAI, a saber, prestação de contas dos anos de 2023 e 2024, relatório de pagamentos dos fomentos concedidos à referida associação, situação da concessão do terreno onde a associação está instalada, documentos referentes às licenças ambientais e alvarás de funcionamento da associação, relatórios de compra e venda dos materiais recicláveis de posse da associação, e planilhas referentes aos volumes de cargas negociadas. A transparência na utilização dos recursos públicos é fundamental para a boa governança e a confiança na população das instituições. Assim, solicito que as informações sejam enviadas ao meu gabinete no prazo mais breve possível. E o requerimento número 15, substituído pelo vereador presidente José Marcelo Nunes Botelho, solicitando expediente ao senhor prefeito, requisitando que seja informado a esta Câmara Municipal informações sobre o projeto de lei número 01/2025, que trata da acessibilidade ao transporte público, quais os parâmetros de acessibilidade aos portadores de deficiência, conforme previsto na legislação. É fundamental que o município assegure a todos os cidadãos, especialmente as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o direito ao acesso pleno ao transporte público dos veículos e sinalização visual e sonora nos pontos de embarque e desembarque, treinamento de pessoal e capacitação dos motoristas e funcionários no transporte público para atender bem aos usuários. Nesse tempo, pede espera honroso deferimento, sala das sessões, 10 de fevereiro de 2025. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada hoje para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 4/2025, que institui o Programa de Integridade Cultural Escolar, de autoria do vereador João Batista, o projeto daqui a pouco estará disponível no grupo da Câmara. Senhor presidente, projeto em pauta, proposições e comunicados.
Obrigado, Daniel. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, doutor Edmilson, nosso assessor, servidores da casa, visitantes, ex-vereador Sebastião Leonardo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da casa, nosso boa noite, que continue sempre nos prestigiando, ouvindo as nossas reuniões, as palavras dos senhores vereadores.
Isso nos ajuda muito no nosso trabalho. Senhores vereadores, eu vou lembrar mais uma vez a respeito dos projetos que estão em pauta na casa. Tem alguns vereadores que ainda não deram o parecer nos projetos. Então, como eu já disse, a nossa função é legislar. Deram o parecer nos projetos e a gente tem que dar andamento nos trabalhos. Então, a partir da próxima reunião aí, aqueles vereadores que não deram o parecer nos projetos, eu vou usar o nosso regimento interno e vou colocar os projetos em votação. Tá? Então, eu peço aos senhores vereadores que primeiro vamos cumprir a nossa obrigação de legislar. Né? Então, eu preciso que os vereadores dêem o parecer nos projetos para que todos tenham conhecimento, para depois não chegar, como já aconteceu aqui em alguns mandatos, falar que aprovou isso, aprovou aquilo, mas não sabia. Né? Então, a gente precisa que todos os vereadores tenham conhecimento dos projetos, que façam leitura dos projetos, procurem os funcionários da Câmara. Se quiser opinião, tem o doutor Edmilson, nosso assessor, o Rafael, que está nos dando assistência, o Leandro, o Nelson, a Magali, o Ranieri. Então, para que a gente realize um trabalho a contento para a nossa população. Eu estive dando uma volta na cidade durante a semana passada, e algumas estradas rurais, as estradas rurais, alguns lugares que eu passei, pedi aqui na semana passada, na nossa última reunião, que o povo tenha um pouco de paciência, porque o trabalho da Secretaria de Obras está sendo meio árduo, porque as estradas estão bem danificadas, bem estragadas, questões das pontes que a gente já falou. Então, mas espero que a prefeitura se empenhe ao máximo para resolver os problemas aí da... Já foi questionado aqui nas outras reuniões, tivemos aí uma reunião com diversas professoras a respeito do projeto de lei que foi enviado a esta casa, criando os cargos de profissional de apoio. E pelo que a gente viu no projeto, olhando a legislação, eu particularmente, eu acho que o projeto não estava dentro da legalidade. E criou-se aí um reboliço todo na cidade, entre as professoras, entre os vereadores, a prefeitura, e agora o prefeito lança aí um processo seletivo para contratar esses profissionais de apoio. Segundo informações que foram passadas pelas professoras para nós aqui semana passada, que um determinado funcionário da prefeitura falou que ia assumir a responsabilidade e que eles iriam contratar esses profissionais, independente da Câmara aprovar ou não aprovar o projeto. Eu só vou deixar um recado aqui. Não venham querer medir forças com a Câmara. Sou muito de diálogo, sou muito de conversar. Tá? Se eles acham que eles estão dentro da legalidade, se eles estão amparados legalmente para fazer essa contratação desses profissionais de apoio, sem ter os cargos criados em lei específica para isso, lei que teria que ser aprovada aqui nessa casa, se eles acham que tem amparo legal, muito bem. Mas se acharem que não tem, se acaso não tiverem, depois vamos sofrer as consequências. Tomara que o executivo esteja correto, né, para se evitar mais amolação. Agora eu fico pensando que na lei 13.146 fala lá dos requisitos para esse profissional de apoio atuar na educação com os alunos portadores de necessidades especiais. Né? Tem alguns cursos, algumas coisas que a própria Secretaria de Educação tem que fornecer. Agora,
Eu estou vendo aqui que a formação mínima é nível médio, curso técnico na área de educação ou da saúde. Então, espero que... Esse deve ser o requisito mínimo. Eu penso assim, que deva ser. Talvez possam entrar profissionais aí que tenham muito mais que esse requisito mínimo e que tenha plena capacidade de atuar como professor de apoio. Agora, eu acho uma injustiça muito grande. Nós todos temos famílias, temos filhos, temos netos, e ninguém está livre de ter na sua família uma pessoa com necessidades especiais, portador de necessidades especiais. Eu chegar numa sala de aula para cuidar de um aluno portador de necessidades especiais. Tenho curso superior, tenho meu curso de direito, já dei aula há mais de 10 anos, mas eu não tenho condição de fazer isso. Não é a minha área, como diz no ditado popular, não é a minha praia. Tomara que esses profissionais que vão ser contratados nesse processo seletivo aí, calem minha boca. Tomara que esses profissionais sejam melhor do que muitos que já passaram nas escolas do nosso município. Tomara, porque aí sim eu vou dar o braço a torcer. Mas caso contrário, a gente não vai aceitar que essas crianças, essas pessoas, fiquem à mercê de profissionais que não tenham a mínima condição de cuidar de um aluno na escola. Eu não sei quem vai assumir os cargos, não sei, então repito mais uma vez. Torço para que todos tenham condições, para que não seja feita injustiça com os mais necessitados, com aqueles que têm direito garantido em lei. Então, professora Franqueline, deve estar muito preocupada com essa situação, porque ela atua dentro de sala de aula, e acredito também todos os colegas vereadores, o vereador Júnior, que tem academia, o vereador Du, que tem a sua academia, o Cássio Eduardo Du, que tem a sua academia, eu tenho certeza que se preocupam muito com isso lá. Então, eu espero, tomara que eu queime a minha língua, mas só peço ao executivo e às pessoas que estão em volta do prefeito, e falar nisso, o prefeito assumido isso? O prefeito assumido. Então, e quando era vereador, sempre estava aqui, Mas essas coisas acontecem, mas deve estar buscando recurso, tomara que seja isso,
Em Brasília.
Então, são coisas que eu espero que nós nove estejamos errados e o prefeito esteja certo. Porque aí não vai haver problema nenhum. Mas se nós nove aqui estivermos corretos, certos, e o prefeito estiver errado, o executivo estiver errado, aqueles que os rodeiam estiverem errados, aí é problema. Porque são eles que executam. E executar uma coisa errada é complicado. Tem os pareceres aqui que foram feitos a respeito do projeto que criava o cargo de profissional de apoio, que a gente achou que estava irregular, e no nosso sentimento, porque foi colocado por todos os vereadores, esse projeto não iria passar aqui na Câmara. Então, eu acredito que já sabendo disso, eles soltaram esse processo seletivo. Então, tomara que o executivo esteja certo e nós nove estejamos errados. Tomara, porque aí tudo vai funcionar. E caso contrário, não vai funcionar. Então foi feito esse edital, soltado o edital na sexta-feira à tarde e o prazo era até hoje. Vamos ver a partir de amanhã o que vai acontecer. E teve um vereador, acho que foi a vereadora Franquelini, que falou que era para os vereadores um dia ir na sala de aula, para a gente visitar. Teve um vereador, então vamos esperar mais uns dias, ou caso alguns vereadores que tiveram mais tempo, que tiveram condição, a gente ir nas salas de aula, pedir autorização, que nós não podemos também chegar entrando na sala de aula, para a gente conversar com essas professoras que estão dentro da sala de aula, com esses alunos, e o profissional que vai estar do lado das professoras, né? Para que tudo corra bem. Outra coisa...
Presidente, eu posso dar uma sugestão? A gente podia fazer uma reunião entre todas as partes envolvidas, né? Porque aí a gente realmente vai ter como que eu posso falar? A gente vai levantar tudo que é dúvida e tirar os questionamentos. Né? Obrigado, presidente.
É uma ideia, viu, vereador Júnior? Obrigado aí pela... Outra coisa, eu vi no mandato passado aí uma preocupação muito grande do ex-prefeito, das pessoas envolvidas aí no esporte, né? E eu fiquei muito triste essa semana, dando uma volta lá no bairro da Pedra Negra, e vi a situação do campo de futebol lá da Pedra Negra. Está desdeixado e... O pessoal está concentrando as atividades de campo de futebol, tudo aqui no campo da Praça de Esportes. E para quem vai lá, eu estive lá no campo sexta-feira, fui lá dar uma olhada, já está bem desgastado o gramado da Praça de Esportes, né? Porque muita gente usando só o campo da Praça de Esportes. E o campo da Pedra Negra está lá desdeixado. Então eu peço aí ao prefeito, ao Leonel Tenen, que é o secretário de esporte, que ele dê uma olhada e consiga colocar algumas atividades lá no campo da Pedra Negra, arrumar aquela iluminação, dar uma arrumada no gramado, né? Porque senão se ficar abandonado, se for deixando, vai chegar uns dias que não tem condição. O Wilson aí que está lá no campo direto, que olha muito pelas crianças, sempre está lá, o Wilson está vendo a situação do campo lá. Eu estive lá sexta-feira à tarde, o pessoal estava lá, os veteranos, eu não sou veterano, eu sou jovem, né? Mas o pessoal estava lá, estava fazendo o caminhado. E ontem eu joguei futebol de manhã, fiz 2 gols, hein?
Contra.
Acabou. Então, eu gosto de esporte, né? Futebol, estou com meus 67 anos, se Deus quiser, brincando aí, lá dos companheiros, porque esporte é vida e é saúde. Então, eu peço ao Leonel, né, que é nosso amigo, a gente faz parte do nosso time. Nosso time é um time tão bom que o nome do nosso time é Sem Futuro. É? Então... Então, mas a gente está aí nas atividades e preocupado com essa situação. Então, peço aí ao vereador Leonel que... olhem com carinho essa questão lá do campo da Pedra Negra. E outra coisa, a rádio lá da Pedra Negra também começou a funcionar, parece que já saiu do ar outra vez, não sei se hoje voltou a funcionar. Então peço aí também a Secretaria de Cultura, que eu acredito que a rádio também seja cultura, para dar uma olhada, para ver o que a Prefeitura pode fazer em termos de ajudar para que a nossa rádio funcione, porque a rádio, ela proporciona lazer para muita gente. Tem muita gente que gosta de ouvir um rádio, e eu estou falando isso aqui, o Cláudio, lá do Córrego do Paió, todo mundo conhece, o deficiente visual, ele foi falar comigo, o pessoal que ele faz um programa na rádio, foi atrás dele para vir, para ele voltar a fazer o programa, aí o nome do convite recebeu no outro dia a notícia que a rádio já tinha saído do ar outra vez. Então, peço aí à Secretaria de Cultura que possa dar uma olhada e ver o que a prefeitura possa fazer em prol aí da rádio, da associação lá da Pedra Negra, para resolver esses problemas lá da rádio. Eu fiz hoje um requerimento aí também, assim, enviado ao prefeito, a respeito do projeto do busão
Uma coisa que a gente está preocupado é a questão dos veículos que vão fazer esse transporte. É, nós pedimos algumas informações na nossa primeira reunião aí, e até agora ainda não chegou nada, e hoje eu acrescentei mais uma, que é para ver a questão da acessibilidade. Se os ônibus, os veículos que vão fazer esses transportes, se eles são equipados com isso, os profissionais que vão trabalhar, para que as pessoas com acessibilidade possam ter as suas condições garantidas. O mais é só isso, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham. Vamos passar agora a palavra franca aos senhores vereadores.
Boa noite, senhor presidente. Primeiro a pronunciar é o Luiz Rogério.
Boa noite, presidente. José Marcelo, vereador, presidente. Aos nossos colegas vereadores, aos nossos funcionários da casa, ao pessoal que está aqui presente, né, nos assistindo, ex vereador Sebastião que está aí presente, nos assistindo, e ao pessoal da rede social que nos acompanha, né, YouTube, Facebook, e a rádio já vai começar, né? Vamos ver se o prefeito, ajuda mais, né, Leandro, que ano passado o prefeito quis ajudar a rádio, não. Então, vamos ver se esse ano agora dá certo. É uma coisa que está me preocupando, agora no início do mandato, eu acho que tem que ser falado. O prefeito, o nosso prefeito Nelson, que foi meu amigo aqui, duas vezes vereador com ele, né? Eu estou sentindo ele meio ausente, eu acho que ele tem que participar mais, né, da cidade e escutar mais vereadores. Falar a verdade, eu estou com saudade do Nelson já. Não vejo o Nelson mais. Ele começou a vir aqui na Câmara. Depois não voltou mais, hoje estou sabendo que está para Brasília, só volta sexta de novo. Semana passada ele estava, não tem nada a ver com a vida dele, mas a cidade tem, né? Então, para resolver certo tipo de coisa, o prefeito tem que estar na cidade, né? Então, fica aí. Estou falando para você ouvir mesmo, Nelson, que eu sei que você está assistindo. Tá, prefeito, aí nós estamos precisando de você aqui para resolver uns problemas aí. Seguindo aqui as palavras do presidente com relação ao processo seletivo, que foi aberto na sexta-feira, né, e encerrou hoje. Eu também acho que, tomara que o funcionário que falou esteja certo, né? Que não precisa da Câmara para abrir as vagas, que está na lei federal. E, no meu entendimento, a Câmara tem sim que abrir as vagas para fazer o seletivo, gente. Mas ele entendeu que não, né? Falou que quem sabe é ele. Esperamos que dê certo, né? Que dê certo aí o processo seletivo e que... Tomara que nós estamos... Tomara que nós estejamos, né, Marcelo, enganados. Tomara que nós venhamos pessoas lá de qualidade, né, para estar atendendo as crianças portadoras de necessidades especiais. Por quê? Porque tem que ter, tem professores aí que já vieram me falar, que tem curso de, né, especialização, né, em crianças e tal. Então, tomara que entre lá pessoas melhores. É o que nós queremos para a nossa cidade, né? Estive lá hoje na escola, um pouquinho. Vi lá as crianças brincando, né? Está tendo um pouco de aula, acho que no início assim mesmo, né? Está tendo só uma, duas horas, não sei, de aula. Mas eu estive lá visitando a escola. E também a escola ali do Padre de Miro, não sei se está reformando o que é, devia ter feito isso nas férias, né? Agora começa as aulas e começa tudo junto ao mesmo tempo, reformando e escola junto. Perdeu o tempo então aí que ficou, né, de recesso, para estar fazendo, então, essas reformas. Quero falar aqui lá da rua, né, Márcio? Francisco de Abreu. Está vazando água lá, muita água. Então, não sei se é prefeitura, se é Copasa.
Não é só o vazamento. Não está saindo a água. A água fica empoçada na porta da casa do pessoal lá.
Água da rua.
Água da rua. Com a chuva que dá lá, ela fica lá empoçada e até... secado, não sai, não tem saída. Eu até já me cobraram lá. Hoje teve um cidadão lá da rua que passou aqui, cobrou da gente também, você estava perto da hora. Teve esse problema lá. Aí tá ficando parado na rua.
Pedi à prefeitura o que pode ser feito, né, com relação a isso. Essa palmeira aqui, gente, que está secando, mas perto da prefeitura, está perigosa, o pessoal já comentou várias vezes aí. Então é preciso tirar sim essa palmeira lá, que é perigosa, aquela árvore muito pesada, né? Então o pessoal está comentando que a palmeira está morrendo lá e vai acabar caindo. Então antes que caia, que vai lá e conserte, né? Tira. Mandar aí um ofício para mim, pro. Parece que alguém já mandou, né? Parece que leu aqui agora.
Vereador Rogério, e também tem uma árvore ali em frente à casa da dona Mirtes, que ela chama.
Grandona, né?
Isso. Ela, no mandato passado, a gente pediu para suprimir ela porque ela está rachando no meio. Aí a CEMIG veio, fez a poda da copa da árvore, ficou mais leve. Só que agora ela está frondosa de novo e perigosa de novo. Porque com essa chuva vai deixar ela cada vez mais pesada,
e ela é bem grande,
perigoso acabar de abrir.
É bem grande para ela. Então é isso, gente. São coisas, né, que podem ser aí vistas antes de acontecer. Da mesma forma aí, né, a questão do escorpião, né, Márcio? Essa questão que vem acontecendo, a gente está pedindo. Parece que a prefeitura não tem dinheiro nem para comprar o veneno lá para estar jogando. Ah, tá. Então não tem, não, realmente não tem recurso, por enquanto. No início era o início, ele está esperando abrir o sistema, né? Agora abriu o sistema, está com essa mesma vontade, não tem o dinheiro para comprar o veneno, para matar os. Então é difícil. E falar também dos remédios, né? O prefeito postou aí que vai. Assinou aí um empenho de R$600 mil para estar comprando remédio. Só que até agora nós já estamos já no meiado já do mês de novo de fevereiro e não tem remédio lá no posto. E desde o ano passado que não tem. Eu fui lá novembro, dezembro não tinha, agora janeiro, fevereiro não tem. E eu falo muito isso aqui, gente, o remédio para a prefeitura para ajudar o pessoal precisa, né? Então, é tempo de lutar para o nosso povo, né? Então, remédio está muito caro, a gente está vendo aí a dificuldade que é. Então, a gente pede aí um pouquinho mais de agilidade, se é a licitação, o que é que está acontecendo, né? Porque o dinheiro a gente sabe que tem lá. Né? Então, é só isso hoje, o senhor presidente. Queria falar com o senhor prefeito aí que tomasse um pouquinho mais de cuidado com essas questões aí, tanto do seletivo quanto do remédio.
Obrigado, vereador Rogério.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite. Boa noite aos senhores vereadores. Fran, Edmilson. Pessoal da casa, boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo aqui pessoalmente e quem está em casa nos assistindo pelas redes sociais. Aproveitando que o Rogério aqui acabou de falar sobre os remédios, semana passada eu estive lá na prefeitura conversando com o pessoal lá que faz os pedidos, essas coisas. Aí eles me falaram lá que como trocou a empresa que fornece os remédios, eles estavam tendo que colocar tudo no sistema lá um por um, porque não tinha jeito de colocar de outra forma. Cada remédio por remédio, cada categoria que tem os remédios lá, eu não sei explicar essa parte muito bem, mas eu estava vendo lá, todos estavam trabalhando rápido para isso. Hoje eu voltei lá, perguntei eles e agora já está tudo pronto. E perguntei mais ou menos quando que chegam os remédios, falou que agora chega o mais rápido possível. Já está tudo digitado, já está tudo na pasta certinha, agora já ordenaram entre eles e a empresa lá, agora já pode sair mais rápido, tá? Então creio que essa semana ou a semana que vem já deve aparecer agora o remédio. Sobre, também quero falar com a população que me pede serviço de roçadeira, essas coisas ali. Estava conversando também com o encarregado lá. Ele me disse que, por enquanto, esses dias não estão fazendo tanto porque a técnica de segurança, o técnico de segurança, não lembro quem que é, pediu para eles fazer um curso. Tem que ter um curso lá para que eles possam fazer isso com toda a segurança possível.
Manusear.
É. Aí, essa semana também, eu acho que eles já terminam isso. Aí, os que pediram o serviço aí, pode ter certeza que vão fazer, beleza? Sobre a minha indicação hoje, que foi sobre os inseticidas aí, para os escorpiões, caramujos, essas coisas. Eu creio que agora também, conversando mais ou menos com eles lá, com os, as pessoas que fazem as compras. Vai sair agora, vão conseguir os inseticidas para matar os escorpiões, caramujos, e o, entre outros aí, aranha, essas coisas, beleza? Vai, creio que o mais rápido possível agora vai estar aí. Já já estou postando lá para a turma ver. E é só isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Eu não. Em nome de Jesus.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Fran, senhor jurídico, colaborador da casa, os presentes, ex-vereador Puri, né? Quero também começar aqui minha fala com aquele projeto que deu até quarta-feira passada, a gente teve que vir aqui atender as pessoas, estão assustadas com o que está acontecendo. Esse cargo, inclusive, até o presidente comunicou que tinha que assinar as comissões, eu até assinei. Eu ouço mais, está assinado aqui da Anver, está assinado por mim. E outros companheiros já assinou. Mas o que eu entendo é que para que esse projeto aqui? Se eles já fizeram por conta deles? Já tomaram por conta deles fazer da forma que eles acham que é melhor? Então tinha que mandar para a Câmara, a gente tem resolvido entre eles. Né? Eu acho que começa errado, geralmente termina errado. Como o Marcelo mesmo falou ali, o presidente, tomara que dê certo. Porque se tivesse vir para cá com problema, já sabe o que vai acontecer. Né? Sabe que a gente já foi. Tomara que dê certo. Espero que dê certo. Até torço que dê certo. Porque a cidade fica só para eles. Eu acho que um líder não deve fazer isso sozinho. Quando ele puxa a cidade só para ele, ele corre o risco de assumir o problema só para ele também. Depois não vem pedir auxílio à Câmara que ajude. Porque quem tem, precisa, sabe que vai acontecer na sala de aula. Que é um pai, uma mãe, chega em casa, uma professora sobrecarregada, com os problemas que tem. E cuidar dos anjinhos que estão lá exige muita atenção e pessoas capacitadas. Se a prefeitura está ciente disso, ela está assumindo um risco por conta própria. A prefeitura, digo assim, o executivo, ou quem está apoiando, ou quem deu a ideia ao executivo fazer dessa forma. Voltando aqui à questão também da rua lá de Francisco de Abreu, já tinha falado com o Nadinho, mas reforçando, o morador falou assim, está com problema lá e tem com perigoso com dengue. É perigoso ter dengue lá, porque essas águas ficam mal empoçadas e com chuva ela não sai, não tem saída. Então, dá uma olhadinha no que pode ser feito. Coisa, pelo que eu vi, a rua é pequena, é coisa fácil de resolver. Fica ali na Pedra Negra. Referente aos requerimentos que eu fiz aqui, o primeiro sobre os arquivos, é bom saber como que está a nossa história passada. Nosso arquivo, o que tem e o que não tem. Não acho que não é pesado, está fácil de resolver. Quem trabalha nessa área vai saber me responder. E quem tem no passado, né, tem os documentos. Acho que é bem interessante a gente, se puder, me passar e a gente fazer isso feito. Referente também ao esclarecimento da apresentação do evento que vai ter, que está se falando, do carnaval, com o show, né, que vai estar se programando aí, se vai acontecer mesmo. Também fico e queria saber de que forma vai ser tratado. Uma que é a lei que a gente tem 30% para os funcionários, a pessoa da Jaci, né? São cidadãos de Jaci. Mas eu, particularmente, não vejo a situação para que vender um valor fora do padrão para pessoas de fora, que não vai comprar nada na cidade, não vai adquirir nada na cidade, talvez não traga nem mão de obra na cidade. Simplesmente leva o lucro de fora, né? Eu sou a favor que ficasse tudo na cidade de Jaci, que todos trabalham na área, e aqui já se tem muita gente capacitada, pessoas que têm o talento de fazer as coisas boas para estar nas festas que precisam ter. Então seria, eu acho, opinião minha, e não vejo por que mudar. Você não está fazendo uma festa para ganhar dinheiro aqui, se fosse para ter lucro, era portão fechado. Então não justifica você cobrar ou vender o espaço, ceder espaço para uma pessoa estranha de fora que vem até cobrar dos nossos profissionais que trabalham com fast food aqui em Jaci e outros tipos mais, caro para se permanecer num evento que é de graça, mas porém nessa área é cobrado. Eu acho que tem a lei que é 30%, mas eu faria 100%.
de alguma forma esclareceria o pessoal, esclareceria da forma que eu queria e colocaria o povo de Jaci, nós que tem os talentos, o pessoal, os nossos profissionais aí, nessa festa. Tá? Porque já é uma. A festa desse tamanho já vem muito mais gente de fora do que para a cidade de Jaci. Esse é fato. Mas enfim, não vou focar mais nesse valor de festa, só estou dizendo que esse é esse o meu requerimento e quero que puder olhar com carinho e nos responder aí. O mais seria isso mesmo, queria agradecer a todos vocês aqui, novamente aos que nos assistem, e que Deus proteja, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Fran, doutor Edmilson, a todos que nos assistem pelas redes sociais, população presente aqui hoje, agradecer a vocês aí pela presença. E vamos lá, né? Mais uma reunião, mais uma semana abençoada aí, né, gente? Vamos com a graça do bom Deus aí começar mais uma. Vamos falar aí, primeiramente, em relação à questão de árvores, palmeiras aí que foram solicitadas, né? Felizmente, não só aí na nossa cidade, é o mundo inteiro que vem passando por essas mudanças climáticas, né? Que infelizmente nós mesmo que causamos, né? E agora devemos ter a responsabilidade de tentar mudar, né? E melhorar. Então, infelizmente, temos que trabalhar sempre na frente. Pensar em projetos, maneiras de nos adequar para que possamos sair na frente, para não acontecer coisas piores, né? Então, isso aí a gente vai contar com nossos secretariados aí, agradecer a todos aí, Rodolfo, Nadim, Leonel, Arnaldo, Frank, desculpa se eu esqueci de algum aí, que sempre está nos atendendo aí, com carinho, né? E tentando, dando o melhor para nos ajudar, né? E voltando a bater, vou bater na mesma tecla aqui várias vezes, né? O que a gente vem aqui é para representar a população. Eles vêm até nós e a gente é a voz do povo, então a gente vai estar indo até vocês, vamos estar falando aqui nessa casa, né? Expondo não as nossas opiniões, as nossas necessidades, sim da população, né, que nos confiou o voto de confiança. Então, vamos lá. Outra questão também em relação a buracos. É uma coisa muito séria. Questão de... que eu já presenciei. Veículos que vai desviar de buraco, acaba colidindo com outros, acerta pedestre, motoqueiros caindo. Então, é uma questão muito, muito importante. Eu peço uma compreensão aí dos secretariados, pessoal que dê mais atenção a essa situação, né? Na nossa cidade aí, principalmente agora na época da chuva, né? Que tende a ter mais necessidade. Em relação à questão também das pinturas de quebra-molas, questão da sinalização nos cruzamentos, eu já presenciei, não vou citar o nome aqui, várias situações de acidente que poderia ter sido evitado com simplesmente a pintura. Então, alguns lugares tem que repintar e alguns lugares colocar a sinalização. Pare, é a preferência, né? São coisas simples que ajuda muito para não acontecer coisas piores, né? E a questão também de escorpião e outros insetos vem crescendo. Isso é uma questão muito preocupante. O pessoal está nos procurando. A gente, igual eu, o vereador Márcio comentou também, a gente está ajudando, né? Na medida do possível também, que a gente não consegue atender a todos também, né? Mas a gente pode contar com a gente que precisar aí. Mas a gente não consegue, né, atender a todos. Então tem que ter uma atenção redobrada nessa parte aí. Está crescendo o índice de insetos, principalmente o nosso aqui, o escorpião. Está crescendo muito. O pessoal está procurando a gente e está preocupante essa situação, né? Em relação aí dos eventos também, bacana, gosto muito, né? Assim, lógico, que seja com responsabilidade, né? Mas questão de eventos, festas para o município, é bom, é importante, é da cultura também. Festa é da cultura, né? Como esporte, né?
Mas com responsabilidade e, né, uma questão também que o pessoal sempre procura a gente para conversar, e eu particularmente eu concordo, questão de dar preferência para os comerciantes locais, né? Incentivar eles a, né? Uma vez que você incentiva os comerciantes locais, o dinheiro fica aqui. O cara vai lá, põe um espetinho, vende uma cerveja, ele ganha um dinheiro, ele vai gastar onde? Vai gastar em Jaci. O dinheiro vai circular aqui na nossa cidade, né? E cada vez mais crescer, né? E vamos aí, se Deus quiser, que com esse mandato aí, eu acredito que vamos focar na área do turismo. A nossa cidade tem potencial, né, para o turismo. Então, nós aqui da Câmara vamos bater firme, vamos trabalhar em parceria, correr atrás para que cada vez mais o turismo cresça aqui na nossa cidade, né? E também, gente, em questão aí do processo seletivo, esse assunto aí que vem atormentando muitas mães, a minha opinião, independente do que for definido ou não, é o único meu apelo que eu faço é que pense com responsabilidade e carinho. Se coloque no lugar das mães. A gente fala assim, são todos iguais. Alguns nascem com umas necessidades especiais, né? E eu falo assim, a gente que hoje na escola, aí, a gente já, como se diz, não precisa ter essa pessoa para estar ao lado nós, a gente já tinha dificuldade, imagina, né? Então, a mãe deixar um filho na escola e ficar em casa preocupada, ela não, se ela estiver no serviço, ela não vai ter o mesmo desempenho. Que mãe é mãe, né? Mãe preocupa com os filhos. Então, é uma questão que está me preocupando muito. As mães estão vindo perguntar, questionar, e a maioria das mães não está tendo esclarecimento. Não está chegando a elas a informações concretas, né? Então, o meu apelo é isso aí. Ver com carinho essa necessidade, né? Pra gente, mais uma vez, eu venho dizer, se colocar no lugar das mães dessas crianças, né? Não tô, como se diz, falando mal nem bem. Simplesmente aqui deixando a minha, né? O meu apelo aí. Minha opinião. Né? Em relação também, que eu vou citar aqui alguns bairros. Pedra Negra, meu bairro. Vila Industrial, a Vila Aparecida, o bairro da Serra, como as zonas rurais. E, pessoal, nós que a gente pode, todo dia, você quer sair da sua casa, você, eu vou lá no mercado, eu vou comprar um sorvete, eu vou comprar uma bebida, né? Você entra no seu carro, a pé, no bicicleta, uma moto, e vai lá, compra e volta a qualquer hora. Você tem essa facilidade. Agora, a maioria desses bairros, pessoal da zona rural, como que eles fazem? Eles estão em casa, precisam ir até o mercado, necessidade básica, coisa, um arroz, um feijão. Então o pessoal crama muito pra gente. Então pedir com carinho, nossos secretários aí que tá com uma equipe bacana, a gente sabe que tá nos atendendo, volta a dizer, tudo que a gente precisa tá ligando, tá tentando nos atender, né? Então dá uma atenção especial aí aos nossos pedidos aí, de nós, 9 vereadores que estão fazendo. O pessoal da Pedra Negra lá, o pessoal fica, eu estou citando lá, mas os outros bairros, na época da eleição nós vamos lá, pedimos, né, falamos que vamos correr atrás. Então por que agora não demonstrar, né, o mesmo afeto que a gente teve, o carinho que a gente teve nas eleições, né? Então dá um pouco de atenção para esses bairros. O pessoal não pede nada demais, você não vê, o pessoal da zona rural, o que que é? A única coisa que pede, estrada. Você já viu o pessoal da zona rural chegar aqui e falar assim, me ajuda aí, compra pra mim, que eu perdi minha safra esse ano. O leite lá, Semig lá, deu um problema na parte elétrica. E na prefeitura falou assim, me ajuda ali a custear. Não, por mais que eles passam aperto, tem essas necessidades, essas situações que a maioria da população não sabe, do pessoal às vezes não sabe. Eles têm esses problemas, falta de energia, perda de leite. Hoje os insumos, as rações muito caro, veterinário caro. Eles não cramam. Eles acordam no outro dia, regaçam as mangas e vão trabalhar para custear o preju. Agora, em termos de estrada, eles pedem. Porque se eles não têm estrada, o caminhão não vai lá buscar o leite deles. Eles não conseguem vir na cidade buscar ração, remédio, o veterinário não consegue ir, eles não conseguem se locomover. Então, é coisa simples. Pessoal, você vê da pedreira, o que que pede? Ah, roçar aqui minha pracinha aqui, né? Um buraco ali na estrada, manter o caminhão de lixo, manter que limpo. Então, são coisas bem simples, que se a gente trabalhar com responsabilidade, ó, não precisa mais nada. E é coisa simples, falar assim, ah, é coisa de outro mundo, vamos construir, por exemplo, o caso do viaduto aí, que é uma obra muito, vamos dizer assim, uma obra muito complicada, tem muitas questões a ser analisada, beleza. Agora, em relação a esses cuidados, é a mesma coisa, a gente tem um jardim na casa da gente. Você põe um jardim maravilhoso, vai lá, gasta um dinheiro, faz. Se você não der manutenção, o resto é concreto, você desanima. Então, no mais é isso aí, gente. Pedir mais uma vez desculpa aí se eu ofendi alguém.
Ô, vereador Roberto, antes de você nem encerrar, excelência tocou aí no assunto aí da escola, a questão das mães ficarem preocupadas, né, com seus filhos nas escolas, principalmente essas aí que têm um filho portador de alguma deficiência. A gente tem visto aí noticiários, diversas vezes a gente vê isso aí, é alunos sendo judiados por professoras, né, em creches, isso, nesse Brasil inteiro aí acontece isso. Me parece que até aqui em Jacis também já teve um problema aí com uma professora uma vez, não vou citar nome de ninguém. Essa é uma grande preocupação das mães. Ela cuida do seu filho com todo o carinho e leva o seu filho para a escola. Já pensou uma criança dessa, um filho desse, ser judiado numa escola? Então, a nossa preocupação maior é com isso também, né? Para que todos sejam tratados de maneira igual, né? Então, espero, como já disse no meu pronunciamento, que os profissionais que vão atuar como profissionais de apoio sejam totalmente transparentes na sua atividade e que façam um serviço de excelência, né? É uma preocupação muito grande nossa.
Bem colocado as palavras, Marcelo. É isso mesmo. Eu falo que eu tenho minha mamãe, que minha mamãe, você pode, eu falo ela que a gente pode estar errado. Eu posso chegar lá e falar assim, o Roberto fez isso e foi errado. É isso, para ela nunca vai ser errado. Não, meu filho, eu tenho minha esposa que é uma mãe que eu falo que eu tenho orgulho de dizer. São duas mulheres na minha vida que eu tenho orgulho. Que é minha mamãe, que é uma mãe sensacional, e minha esposa, que para mim é uma mãe top. Então, eu vejo a única coisa, minha filha, vamos dizer assim, né, a gente fala que somos todos iguais. Alguns têm umas necessidades especiais, né? Então, a minha filha, né? A minha esposa já fica preocupada. Imagina uma mãe que tem um filho que precisa dessa atenção especial. Então, gente, é muito, muito importante isso. E a condição financeira também, né? A população aí fala assim, ah, tem condição financeira, eu vou pôr numa escola particular, contratar uma. Mas, infelizmente, a maioria, nós não conseguimos, né? Então, quem que elas têm para recorrer? Nós, representantes do povo. Político é representante do povo. Quem paga nosso salário é o povo. Então, o mínimo que eles merecem, nossa atenção. Por mais que não conseguimos resolver, mas temos que nos empenhar e tentar resolver. Então, gente, no mais é isso aí. Agradecer a todos. Querer dizer também que aqui não é indireta nem direta para ninguém. A gente aqui está apenas expressando a opinião da população. E muitas das vezes da gente também, que a gente passa por isso também. No mais é isso aí. Agradecer a todos. Uma boa noite, uma boa semana abençoada para todos. Que Deus nos abençoe. Até mais.
Obrigado, vereador Roberto.
Vereador João Batista. Boa noite a todos presentes, boa noite aos senhores vereadores, vereadora Fran. Toda vez que eu chego aqui dá um frio na barriga. Eu sei a responsabilidade que é estar vereador, de estar falando aqui,
E mais uma vez eu agradeço a Deus por essa.
Você torce para quem? Para o Atlético ou para o Cruzeiro?
Cruzeiro. Ah. Boa noite, senhor jurídico, a todos os funcionários, todas as pessoas que nos acompanham presencialmente, todas as pessoas que estão online também. E vou começar sobre a questão do ônibus escolar, né? Que foi um assunto comentado aqui. Eu também recebi algumas mensagens e assim que eu saí da faculdade, eu imediatamente já fui direto conversar com o responsável, conversei com a Valéria, conversei com o Frank, acerca do ocorrido, né, que algumas crianças ficaram em pé, e a questão que eles queriam fazer uma adequação e acabou não funcionando, né, e alguns pais viram que a retirada de um ônibus fez total diferença. Está no começo de mandato, eles reconheceram que realmente era necessário voltar à linha como era o ano passado. E o ofício da Silmarja foi enviado para Valério, que vai ser encaminhado para o Franco. Então eu acredito que ou nessa semana já volte a normalizar a questão do transporte escolar na nossa cidade.
Vereador, o senhor me dá uma
palavra. Claro.
Tendo em vista que a responsabilidade, né, não é só da Secretaria de Educação, uhum, e também da Secretaria de Transporte. É bom frisar que agora, no primeiro dia de aula, e vai ter algumas coisas que vão acontecer de errado mesmo, né? Mas acredito que até a próxima semana já deve sanar esses problemas. Obrigado, vereador.
Muito obrigado. Então, eu estou prestando esclarecimento aos pais. Pode ter certeza que foi reconhecida essa situação, foi levado ao prefeito, ao secretário, e vai ser sanado esse problema, para que as crianças possam ter conforto e segurança, tá bom? Algumas pessoas também, Júnior, mandou mensagem para mim acerca das casinhas. Conversei com o Ronaldo, fui lá estar acompanhando a obra das casinhas populares. E está tudo no planejamento, né? Esse ano as casinhas vão sair. Eu vejo que muitas famílias querem sair do aluguel, querem ter o seu próprio lar. E graças a Deus, essas casinhas vão proporcionar conforto, dignidade a todas essas famílias. E a gente, é bom a gente estar acompanhando, né? Fiscalizando, para ver como que está sendo o andamento dessas casinhas, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para o nosso município. Semana passada, dia 4/2, eu protocolei um projeto, Programa de Integridade Cultural Escolar. Na minha posse, eu falei algo muito importante, que as crianças são o presente e também são o futuro da nossa cidade. E esse projeto é para blindar as nossas crianças, né? Eu vou soltar um trecho aqui, né, sobre... Posso, senhor presidente? Posso, né? Que protocolei esse projeto. Essa lei institui proibição de execução de música inadequada nas escolas municipais, em conformidade com os princípios constitucionais e a exposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Né, que ficará proibido a execução de música que contenha letras inadequadas nas escolas municipais ou qualquer outra que contenha letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, à violência, a que contenha conteúdo ilícito, linguagens obscenas e utilize expressões de duplo sentido que promovam ideias inadequadas ao desenvolvimento moral das nossas crianças e dos nossos jovens. E eu acredito que esse projeto vai ser de grande valia para blindar a mente das nossas crianças. Tem uma passagem na Bíblia que fala lá em Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então, esse projeto visa resguardar as nossas crianças e que os senhores vereadores possam estar dando uma olhada nesse projeto. Eu tenho certeza que as crianças, os pais vão agradecer muito. Falou sobre a questão da retirada da palmeira. Eu estive semana passada, conversei com a Miriam acerca daquela palmeira ali na rua Vigilato Vilas Boas. Quem que fez a indicação aqui? Qual dos vereadores? Gabriel. É, essa sexta-feira, a Intercept irá retirar aquela palmeira lá, né? É, primeiro, precisa da licença do meio ambiente, e o Obras, com parceria com a Intercept, conseguiu essa parceria, e amanhã irá notificar os moradores da localidade ali que sexta-feira irá remover aquela árvore para melhor segurança das pessoas que trafegam naquela rua e os moradores. Então pode ter certeza que essa palmeira vai ser retirada para melhorar e dar segurança aos moradores e os pedestres, as pessoas que usam aquela via. É, essa semana foi assinado 600 mil em remédio na farmácia. Eu acredito que o remédio é fundamental, né? Tem pessoas que usam remédio de forma contínua, né? Estamos um mês e aproximadamente 10 dias de governo. O sistema abriu, se eu não me engano, foi dia 20. Já foi licitado, mandou por compras e o prefeito assinou. Agora vamos aguardar. Eu acredito que vai chegar em breve. Semana passada eu fui escolhido para ser o líder de governo, o líder da situação, e eu fico muito feliz, lisonjeado acerca disso, aos meus companheiros que me escolheram para ser essa liderança. Eu acredito que eu tenho um relacionamento amistoso com todos os vereadores, né, e quero fazer essa ponte, né. Eu acredito que também é importante o diálogo. Então, através desse relacionamento amistoso, eu tenho certeza que nós iremos trabalhar juntos para a cidade já se desenvolver cada vez mais. E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Aproveitar aí, vereador João Batista, essa questão desse projeto que o excelente apresentou. Hoje o assunto... Um dos assuntos que está correndo no Brasil hoje é essa questão de músicas nas escolas. Já chegou até a Câmara dos Deputados. Muitas prefeituras das capitais, acho que me parece que já são 13 ou 14 câmaras municipais, já estão tomando providência a respeito disso. Então, talvez vá vir uma lei federal que vai abranger o país inteiro. Tá bom? Só mais para termos de conhecimento.
Ok, senhor presidente, obrigado. Presidente, antes de anunciar o próximo aqui, tem uma mãe que ela está relatando no YouTube a preocupação com o projeto dos monitores e professores de apoio. Só queria deixar bem claro, presidente. Próximo a falar é o Juninho da Academia. Presidente, vou marcar o tempo aqui mais uma vez. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar os meus nobres pares, também quem nos visita aqui de forma presencial. Meu cordial boa noite também aos pagadores de impostos que estão aqui e que estão nos assistindo pelo YouTube e nas redes sociais da Câmara e dos demais vereadores. Presidente, gostaria, né, primeiro de agradecer ao Rafael, né, pelo brilhante trabalho que ele tem desempenhado aqui junto à Câmara Municipal, e também de agradecer ao Nadinho, ao Leonel, que atende sempre os nossos pedidos, e não menos importante, presidente, gostaria de agradecer a Miriam, a Vanila e a Thalia, que nos recebeu na Secretaria de Meio Ambiente com muita atenção, muito cuidado e muito carinho, tanto para comigo quanto para com o Rafael. Senhor presidente, falar também que o nosso pedido, né, de limpeza da orla, assim como as adjacências, já está sendo feito. Inclusive, eu parei na orla com o funcionário que estava começando...
O vereador Júnior, o secretário de obras, foi lá no escritório hoje me falar.
Isso é muito bom, porque eu até conversei com o prestador de serviço, né, o funcionário da prefeitura, e falei que ele tem um trabalho árduo para fazer ali, porque realmente a orla foi deixada de lado pela administração passada, infelizmente. Gastou-se muito, não fez nada, presidente. É, gostaria de ressaltar, né, as palavras do vice-presidente quando, e do vereador Roberto também, quando ele falou da medicação, e também do vereador João Batista. É, em conversa com o prefeito, ele havia falado que já tinha feito a aquisição dos remédios, mas tendo em vista que nós votamos o projeto, senhor presidente, o ano passado, em outubro, e o senhor lembra como foi a pressão para o ex-prefeito não fazer absolutamente nada, nada com o dinheiro. Eu desafio ele me provar, ou qualquer um me provar, que ele usou o dinheiro que foi votado na Câmara para os fins que ele pediu. Não estou aqui, presidente, para brincar com a cara do povo. Não estou aqui também para esquecer, né, a pressão que os vereadores passaram aqui, vereadora Fran, no mandato passado, e para não ser feito nada, absolutamente nada. Bom, hoje a gente vê as ruínas que o desgoverno passado nos deixou. Quero parabenizar o prefeito Nelsinho pela iniciativa, senhor presidente, de atender e ouvir as nossas indicações. Pois é assim que nós vamos começar e continuar trabalhando em prol de Jaci. É com esse respeito que eu gostaria que todos os secretários, os diretores ali de setor, né? É essa cordialidade que temos todos que ter um para com o outro. Senhor presidente, gostaria de falar também para a nossa população que nós já estamos, né, ajudando o executivo, terminando de fazer o levantamento das localidades que precisam de iluminação pública, tendo em vista que já pagam, né, pelo serviço que não tem. Bem como, presidente, mais uma vez, né, fica cansativo de falar na tribuna, mas gostaria de pedir a ajuda dos nobres colegas para a gente ver esse absurdo que se chama tratamento de esgoto, que nós pagamos 74% e não temos o esgoto tratado. Bem como nós tivemos um problemão esse final de semana em frente ao PSF da Serra, onde o esgoto estava jorrando lá, céu aberto, e não pode.
Me permite, claro. É na primeira vez, não. Lá na Serra, eu postei no grupo nosso também, você viu lá, aqui no centro também.
Sim.
Então, assim... Eles não, a gente, eu acho que a prefeitura, o município, não tem uma fiscalização expressiva para acompanhar o trabalho da Copasa. Está deixando eles fazer o trabalho deles de qualquer forma. Por isso eles não cuidam desse bueiro da assistência, é o que acontece. Eu filmei lá perto da minha casa que aconteceu esse problema, queria ter ficado uns 3, 4 dias caindo água diretamente, todo dia no Ribeirão. Diretamente no Ribeirão. Não tinha caía a poucos metros do Ribeirão. Então, eu acho que falta acompanhamento de alguém, vamos dizer assim, do executivo da prefeitura, né, em si. Tanto na questão de limpeza desse duto de esgoto, como também na questão de posto traseiro. Eles vão dar uma assistência no posto traseiro, avisa a comunidade, até pessoa com água suja dentro de casa. Então, eu acho que é um descaso, né, como a gente foi cobrado, vem cobrando. A questão, eu acho, mais é de cobrança da prefeitura fiscalizar o que foi combinado, o que está no contrato. Obrigado, minha parte.
Obrigado, vereador. O senhor enriqueceu as minhas falas. Peço qualquer vereador que queira contribuir também, as minhas palavras estão abertas. Na mesma linha de raciocínio, senhor presidente, gostaria de salientar mais uma vez sobre as tampas, né, que são de responsabilidade tanto da Copasa quanto da Prefeitura. Né? Realmente, tem que colocar mesmo o fiscal nas ruas para ver essas obras aí da Prefeitura, da Copasa, porque o Poder Executivo nos ajude a cobrar também, porque a gente vê que, principalmente quem anda de moto, né, a gente vê o perigo que é essas tampas aí afundando. Outras afunda de um lado, levanta do outro, então é perigoso demais. Eu vi até numa calçada aqui próximo ao campo, que tem uma tampa na calçada que ela já não tem a trava mais. Se uma criança pisar no canto dessa tampa, ela vai enfiar o pé nesse buraco ali e pode quebrar o joelho. A verdade é essa, porque a gente não sabe até onde ela pode enfiar a perninha ali, né? Bem como também o idoso pode tropeçar se essa tampa estiver um pouquinho levantada, e a gente sabe o que pode acontecer, né?
Vereador Juninho, me permite?
Claro.
Um ponto a se acrescentar aí na sua fala, seus dizeres, né? Eu tenho amigos que trabalham na terceirizada da Copasa. Essa questão de fiscalizar é um ponto muito importante. O que, que eu vejo? Equipe. Se desloca uma equipe, não é uma vontade, porque eu conheço muitos, eles são profissionais capacitados e de responsabilidade. Eles empenham sim, a maioria que eu conheço. Só que eles não dão conta. Então, uma vez que tem uma fiscalização, vai cobrar da Copasa colocar mais profissionais para estar sanando as necessidades. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Roberto. Justamente isso. E deixar bem claro também, quando a gente toca no assunto Copasa, a gente não está falando dos funcionários, né, vereador Du? Porque são nossos conterrâneos, e sim da prestadora de serviço, da concessionária Copasa, né? Que não é só em Jaci que ela presta um péssimo serviço, em Minas Gerais inteiro. Bom, presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter me indicado para a reunião, para participar, né, para representá-lo na reunião do CDC, onde gostaria de, na pessoa da Socorro, gostaria de agradecer a todos do CDC pelo carinho que tem com o nosso município. Acho que minha letra está meio feia, presidente. Presidente, gostaria também de agradecer o senhor pela indicação minha para a Conselho de Turismo, bem como a parceria junto com o vereador João Batista. Presidente, gostaria de pedir Vossa Excelência apoio, também junto com os outros vereadores, para regularização do CAGEC, tendo em vista que a cidade só tem a perder e está perdendo, né, com isso, porque nós temos no CAGEC 70% dele irregular, presidente. Sobre os pedidos que eu fiz sobre a Camari, presidente, gostaria de salientar, né, para toda a população que nós estamos aqui para ajudar, né? E como nós temos alguns, né, entreveios ali pertinente algumas documentações, então nós precisamos de ajudar justamente a regularizar algumas pequenas correções que têm que ser feitas para a Camari poder deslanchar e como eu falo, ajudar mais quem trabalha lá, né, os seus associados.
O vereador Roberto, né, falou sobre a Pedra Negra e realmente, desde o ano passado, nós estamos pedindo providência sobre a Praça da Pedra Negra, no qual eu também sou muito cobrado quando eu vou dar aula lá. Não tem nenhum banco para o pessoal sentar, presidente. E na contramão, a gente vê que lá precisa, né, de mais atenção, igual Vossa Excelência disse, e a gente está vendo que alguns pontos foram feitos, né, que é a limpeza do bairro, mas, de contrapartida, ainda tem esses pormenores aí, que é a praça, o campo no qual Vossa Excelência falou. Então, presidente, diante disso que eu coloco a minha locução. E gostaria que Vossas Excelências ajudasse nesses propósitos. E, presidente, só para concluir, gostaria de falar também sobre o projeto dos professores e monitores, né? Igual Vossa Excelência já disse, nós temos uma lei no qual ela tem que ser seguida, né? E no qual também nós temos que ter o carinho e a humanidade de ver quem precisa desse auxílio, professora Fran. Igual Vossa Excelência, presidente Marcelo, que também já lecionou por 10 anos, não tive a oportunidade de lecionar por 10 anos, mas foi a metade, presidente. E eu vejo a importância, sim, tanto do professor regente, como eu também fui e não tive auxílio, né, quando tinha algum caso específico. E aí nós tínhamos que andar com as próprias pernas, não tínhamos apoio. Então, presidente, diante disso, eu peço que o executivo tenha um pouco de compaixão para mandar o conteúdo, né, dos projetos para cá. Vereador Bier?
Vereador Juninho. A gente fica no ar, entendeu? Aí eu conto um treino para você. Aqui em Jaci teve um concurso público. Você viu que veio gente para tudo quanto é lado, de cá, de lá, né? Por que que eles não lançou no concurso? Será que não acertou as pessoas que eles queriam? Fica no ar, né? Depois também quero pedir também a indicação também, você vai ver para onde que vai esse dinheiro do concurso que fez, entendeu? Se já fez concurso, por que a gente não marcou as pessoas certas? Quando vê assim, não acertou as pessoas que eles queriam.
Professor, o vereador Bier, realmente...
Vereador Júnior.
Pois não. Presidente...
Mas antes, você nem terminar, me permite uma parte aí?
Claro.
Seu tempo já passou um pouco, mas eu estou deixando prolongar, porque teve muitas partes. A respeito dessa sua preocupação aí com a Camari, né? Eu espero que as pessoas, tanto de todas as entidades aí que recebem subvenção da prefeitura, elas têm que entender que elas estão sujeitas à fiscalização do legislativo. Uhum. Então, é uma obrigação, e Vossa Excelência está correto em fazer a solicitação desses documentos, tanto através da prefeitura, como também pode ser feito diretamente à entidade, né? É uma obrigação nossa, é uma preocupação nossa. Eu já tive alguns atritos aqui com algumas entidades quando eu fui vereador e outras vezes, justamente por causa disso. Mas eles têm que entender que a lei que autoriza a subvenção passa pelos vereadores e os vereadores são obrigados a fiscalizar. Então, Vossa Excelência está coberto de razão nessa sua preocupação e referente à Camari.
Presidente, obrigado pelo apoio e agradeço a todos que me ouviram com atenção e com muito zelo. Meu boa noite, Deus abençoe e ilumine o coração de todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior.
Professor não, né, Vier? Vereador Gabriel Reis.
Boa noite, presidente. Eu quero falar direto da minha mesa mesmo.
Perfeitamente.
Boa noite a todo mundo das redes sociais. Boa noite a todos presentes. Boa noite aos nossos amigos vereador e vereadora, ao nosso jurídico. Aí fica melhor que eu. Eu entrei sobre o detalhe da... Gente, teve o concurso público. Veio várias gente. Só vem polêmica para a Câmara. Aí fica melhor. Aí eu tenho que falar pela língua do povo. Será que não acertou as pessoas que ele queria no concurso? Eu quero agradecer também aqui ao veterinário Kess, entendeu? Porque ele me chamou eu lá na... E me mostrou os cachorros castrados lá em cima, lá, entendeu? Eu quero agradecer por o serviço está seguindo e continua assim, Kess. Vou te chamar você de quê? É, veterinário Kess. Parabenizar pela maneira que está conduzindo com as castrações de animal. A minha segunda aqui, senhor presidente, essa palmeira ali, ó, ela está correndo sério risco. Cortar o mal pela raiz, porque ela já está podre. Acabar caindo em cima de casa do outro. Agora, sobre medicamento. Enquanto não comprar, um ano passado teve uma polêmica braba aí, gente. Para onde foi esse medicamento? Senhor presidente, é difícil, né? Uma boa noite a todos.
Vereador Gabriel, o problema é que nós fomos atacados de forma covarde durante o mandato passado e nós liberamos a verba e a gente tem que frisar que nada foi feito pelo ex-prefeito, nada. Ainda bem que agora... depois da abertura do sistema, o atual prefeito está regularizando tudo. Mas o ex-prefeito, absolutamente. Ele virou as costas e não estava nem aí com nada, a não ser com a campanha.
É, Juninho, aí já fica no ar também, entendeu? Para a festa não gasta lei não, né? Já vai fazendo de qualquer jeito. Troca de caixa. Por que não faz com remédio? Deus, quando eu entrei aqui, Juninho, falei, prefeito, vende terreno que está cheio de mato em Jaci. Se vender, mexer com a saúde, não dá problema. Não tem nem promotor que te julga, entendeu? Quando fala que é medicamento, saúde, eu acho que não tem problema nenhum. Termino minha palavra, presidente.
Obrigado, vereador Gabriel.
Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas, vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, os nossos visitantes, que nos dão a honra da visita, o ex-vereador, né, o Puri, e vocês que estão nos assistindo nas redes sociais, é um prazer, né, tê-los participando da reunião, e é o que eu sempre falo, né, a importância da população, estar aqui presente, estar assistindo, para estar ouvindo e estar buscando, né, melhorias para o nosso município. As minhas indicações já até foram comentadas aqui, né, que é um pedido não só de uma pessoa, né, e acaba que várias pessoas têm o mesmo interesse e chega até nós, né, de diferentes formas, mas chega na gente. É uma coisa que o Roberto falou, né, que das estradas rurais, isso eu guardei porque uma pessoa, depois já da eleição, tudo falou assim, a única coisa que a gente da zona rural pede é para conservar as nossas estradas. Claro que a gente precisa de muita coisa, mas a gente precisa dela para estar indo na cidade, para estar indo no supermercado. Então, assim, é uma coisa que a gente fala que é importante. E para nós, né, a gente está aqui, é tudo tão cômodo, mas para essas pessoas, só uma estrada bem cuidada já é o que eles têm de mais importante. Essa sinalização, né, dos quebra-molas da cidade também é um fato que tem que ter um cuidado imenso e uma atenção. A gente sabe que tudo, né, não é a curto prazo, mas a gente precisa de uma atenção especial aí. Os quebra-molas também, Eu acho que eles têm muitos que estão fora do tamanho da regularidade. Isso está prejudicando os automóveis. Até mesmo tem algum quebra-mola em frente a alguma casa, por ser muito alto, por estar fora desse tamanho ideal, caminhão passa, aí igual uma cidadã relatou que parece que o caminhão passa e o resto fica, vai uma parte e o resto fica. Então é uma coisa assim que se está incomodando é porque precisa de melhoria, né?
Me permite?
Claro.
Fazer um pronunciamento aí, aproveitar. Eu falo o seguinte, uma coisa que eu estou aprendendo, amadurecendo. É como se fosse um carro. Você não tem que dar manutenção nos freios, pneus, trocar o óleo. Porque no dia que você precisar viajar, ele tem que estar apto, você tem que saber administrar. O que é o viajar para nós? De 4 em 4 anos. Obrigado.
Mas é o que eu sempre friso, né? A manutenção. Porque se a gente tem uma manutenção, um cronograma de como que a gente vai fazer um planejamento, aí eu acredito que tudo fica mais fácil e mais cuidado, né? Hoje eu também, nas indicações, falei de uma rua em especial, que é a Rua das Palmeiras, mais ou menos na altura do 262, porque uma moradora, também assim, um pouco até aflita, falou assim, além de uma lâmpada do poste estar queimado, tem tantos buracos na rua que está causando acidente na rua mesmo. Uma pessoa foi dar ré, o carro caiu no buraco e assim, teve um estrago enorme. Então, são coisas básicas. Claro que a gente sabe que tem mais pontos precisando, sim, mas tem uns lugares que estão mais caóticos, precisa sim ser prioridade. O João também falou, deu até a resposta, eu também tive, eu entrei em contato com o Frank, só que ele não me respondeu. Que bom que teve gente que conseguiu, que as mães ficaram bem apreensivas, né, com o transporte lotado, que não estava funcionando. E hoje, né, todos sabem, começou o ano letivo da nossa cidade. As crianças, assim, eu como professora, né, estou lá dentro, é bonito demais ver todo mundo, sabe, tanto os profissionais loucos para trabalhar, as crianças, assim, uns choram, outros estavam no dia a hora da escola. E eu fico muito feliz de ter uma Câmara que está olhando pela educação, não só por eu ser professora. Claro que eu sou professora, eu tenho que pensar nisso também. Mas a gente fica feliz, porque a educação não abrange só os profissionais, as crianças, mas os pais, a família. Então, eu falo que é uma coisa de dentro para fora. Eu falo assim que o professor, ele acaba, o que ele faz na sala de aula, pode ter certeza que chega em casa, porque a criança, o aluno, ele reflete o que está acontecendo. Então, o trabalho de qualidade é muito importante. Então, para ter esse trabalho de qualidade, acho que tem que ter seriedade, tanto dos profissionais quanto, né, do executivo. E a gente está procurando se importar com esses alunos, com os profissionais. Eu acho que isso é muito bom, porque os profissionais, todo mundo aqui, né, sabe que a nossa educação é uma educação de qualidade. A gente tem muitos bons frutos referente à nossa educação. Então, assim, é muito importante a gente lutar mesmo pela educação e fiscalizar. É claro que, igual o vereador Juninho falou, está no começo, hoje é o primeiro dia, tudo tem que acontecer para que tome providências. Mas a gente vai ficar bem atento a isso, né, ao transporte. Eu até tinha falado antes de começar a aula da gente fazer uma visita, como que ia ser. A gente pode até fazer mesmo, vamos esperar essa semana, tudo, ver como que vai ser, para a gente olhar para que essas crianças também cheguem à escola com segurança. Só para finalizar, né, que quando a gente fica último, todo mundo fica apreensivo. Mas também o vereador Gabriel falou, no sábado a gente teve um convite, né, do Cleverson, veterinário, para a gente ir até a zoonose, visitar, ver como está sendo feito o trabalho. Mas a gente não, a maioria, né, não pôde ir naquele momento. A gente foi bem representado pelo vereador Bier, que viu, né, que está sendo feito um trabalho de qualidade. E são trabalhos que a nossa cidade tem, que assim, a gente precisa mesmo ver como que funciona e a importância. É, eu até fiquei sabendo, eu acho que a gente é um dos pioneiros nisso, né, pela prefeitura, que os cachorros são microchipados, para que a gente, eles têm os castrados, né? Porque isso também beneficia o abandono dos animais na rua. Então, isso assim, é um projeto bom, né? Importante, e vamos acompanhar sim, e sempre que tiver uma melhoria, tiver alguma necessidade, eu falei para o Dr. Cleverson que eu estou à disposição para estar aqui explicando para a população, mostrando o que vem sendo feito para os nossos animais também. Tá? Então, por hoje é só. Boa noite. Que Deus os abençoe.
Só uma parte. Eu recebi o convite, mas eu estava em outra cidade. Mas essa semana, se possível, eu estarei lá para estar dando uma visita. E recapitulando o que eu falei sobre casinhas populares, eu quero trocar essa frase por casa popular. Só isso.
Então, boa noite.
Jaqueline, vereador.
Gabriel, por favor, professor.
Aproveitar que a população de Jaci também, já que já está castrando os cachorros, entendeu? Aproveitar alguém que quiser fazer uma, tipo assim, cachorro quando é de rua não tem dono. Alguém que quiser um cachorro que chega lá no canil também, procurar o que é também de...
Responsável.
Isso, é isso mesmo. É muito bom falar isso. Porque quando é adoção responsável, quando assim, geralmente tem gente que cuida, né, dos cachorros na porta de casa, você pode levar esses cachorros, e os cachorros de rua têm prioridade, porque não tem dono. Tá, então, eles têm prioridade. Então, assim, é um serviço que é importante a população estar a par, e é um serviço de qualidade e bom para todos nós.
Vereador, eu não queria atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência, mas é sobre a fiscalização que Vossa Excelência e o João Batista fizeram a indicação. Vale a pena lembrar que a sinalização que foi feita, ela não durou muito, porque o material não era de boa qualidade, né? Então, tendo em vista a indicação de Vossas Excelências, gostaria de pedir o nosso executivo para colocar agora uma tinta com durabilidade, porque senão a gente vai viver em constante manutenção. Obrigado, Excelência.
Por nada. Então, boa noite, gente.
Obrigado, vereadora Franqueline. Senhores vereadores, eu disse aí no início do meu pronunciamento a respeito dos pareceres das comissões nos projetos. Então, eu vou pedir aos senhores vereadores que dê uma olhada aí no regimento interno, na seção 4, a partir do artigo 59, que fala das atribuições das comissões. Vocês dêem uma olhada aí e vê se na próxima reunião a gente já consegue dar aí início à votação dos projetos. Agradeço a todos os vereadores aí pelos pronunciamentos e a preocupação de todos em benefício da nossa população. Os trabalhos vão ser... Vou passar agora para a votação das indicações e dos requerimentos. Passo para a votação as indicações número 36, 37, 38 e 39, apresentada pelo senhor vereador. Aqueles que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrário, fique de pé e se manifesta. Aprovadas as indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Os requerimentos. Passo agora para a discussão e votação os requerimentos número 11, 12, 13, 14 e 15, apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, de pé e manifestem. Aprovados todos os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. E eu passo aí também para as comissões o projeto número 4/2025, institui o programa de integridade cultural escolar de autoria do vereador João Batista para as comissões para parecer. Os trabalhos serão suspensos por alguns minutos para a lavratura da ata.